amigos do Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de frango, e para isso a gente vai conversar com o Érico Bozer, que é presidente da Associação Paulista de Avicultura.
Seja muito bem-vindo, Érico.
Boa tarde a todos.
Érico, como que está esse cenário aí para a avicultura? A gente vê os preços começando a cair, né? Não tão abruptamente como os suínos. Como que está esse cenário?
Bom, esse cenário, a gente veio de um ano bom, ano passado, e digamos que até o mês de fevereiro, o cenário ele não havia mudado muito. Mas agora, nos últimos 15, 20 dias, o cenário vem mudando. E as exportações até o mês passado elas estão se mantendo boas, tá? Mas com essa questão de restaurantes, estabelecimentos que produzem fast food e outras comidas estarem todos fechados, o pessoal está em casa, então reduziu muito o consumo de carne de frango nesses estabelecimentos. Assim como a merenda escolar, que é muito importante para nós, com relação à coxa de frango, né? Então, é bem evidente que houve uma queda no consumo. Já existem aí dados da Esalq que eles pesquisaram, tem uma queda nos preços de venda no atacado em São Paulo em torno de 10%. Então, isso é fato, né? E outro fato também é de que de 60 dias para cá nós tivemos um aumento de custo na produção do frango vivo em torno de 10% a 15%. Hoje estamos pagando uma saca de milho em torno de R$60 e o farelo de soja a R$1.800. Então, são dois fatores muito preocupantes: custo alto e preços de venda em baixa. Essa conta não fecha.
Certo. E a gente consegue aí quantificar mais ou menos de quanto foi essa quebra na demanda que a gente teve aí dos últimos 15, 20 dias para cá?
Não está muito identificado, porque as empresas que, digamos assim, eventualmente tiveram alguma sobra, estão guardando nas suas câmaras frias e tal. Mas isso tem um limite, né? Mas pelo andar das notícias e pelo cenário que nós temos pela frente aí, de baixa no poder aquisitivo, a gente que perde emprego, pessoal informal e tal, que não vai ter dinheiro no bolso, as estimativas, que não são minhas, são das pesquisas que existem até em jornais e opiniões de grandes empresas, é que pode haver uma redução no consumo no mercado interno de até 20%. E esse tipo de fato, ele não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu no passado, todos os empresários conhecem as consequências disso, quando existe queda na demanda, né? E consequente queda no preço, todo mundo já sabe e também sabe qual é o remédio para isso.
Certo, e aí nesse caso seria aí ajustar a oferta à demanda.
Exatamente, hoje, no passado isso aconteceu, essas crises elas se repetem a cada 3, 4 anos, né? Que eu lembro, teve uma grave em 2012, uma em 2006, por causa da influenza aviária, depois em 2017, tudo isso levou a ajustes e o pessoal está bem ciente disso, né? Então, infelizmente, nós com a atual situação de alta de custos, não só do frango vivo, nós estamos tendo alta de custo, inclusive, no nosso operacional, porque nós estamos seguindo, todas as abatedoras estão seguindo um protocolo que foi acordado entre as associações estaduais e a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, no qual nós estamos seguindo um protocolo rígido de prevenção do Covid com os nossos funcionários. Então, a maioria dos abatedores teve que mandar para casa entre 10% a 12% da sua força de trabalho. Ou seja, grupos de risco, pessoas acima de 60 anos, mulheres grávidas, pessoas com diabetes ou algum outro comprometimento. Então, a maioria dos abatedores está contratando entre 10% e 12% da sua força de trabalho em função disso. Então, nós temos aí aumento de custo na matéria-prima, aumento de custo no operacional e uma queda nos preços de venda. Isso aí todo mundo já conhece, todo mundo já sabe no que dá isso, e o remédio também todo mundo já sabe. Com certeza a maioria dos empresários já está agindo no sentido de adequar oferta e procura.
Certo. Nesse caso, uma das opções seria aí reduzir a produção.
Não existe outro remédio, né? Que eu conheça, não existe. Uhum. Assim como também no caso do mercado, né? Que os nossos clientes, hoje os nossos clientes, eles basicamente estão concentrados em supermercados e casas de carne, né? Restaurantes, fast food, tudo isso aí que está parado não vai ser reativado tão rapidamente. E o varejo nós conhecemos bem como é que trabalha também, eles não vão baixar o preço. Então se comparar hoje a um mês atrás, que nós estávamos vendendo um frango inteiro a R$5,00 e hoje nós estamos vendendo a R$4,10, o preço que eles estão vendendo para o consumidor final lá é o mesmo. Então isso só faz com que aumente a margem dos nossos clientes, ou seja, do varejo, e a gente fica com 100% do prejuízo. Então são situações já conhecidas pelo mercado, são situações já conhecidas por todos os empresários, os abatedores, sejam eles grandes, pequenos, todo mundo conhece isso aí e todo mundo já sabe a receita, não tem mais muito o que inventar.
E aí nesse caso então do varejo mantendo aí esse preço e a gente vendo a população com um poder aquisitivo menor, ainda que o governo esteja dando aí esses auxílios, essa manutenção dos preços no varejo acaba ainda prejudicando o consumo, correto?
Sim, num período em que a gente está com os preços, digamos assim, baixos, eles poderiam também fazer promoções, né, fazer preços mais baixos, diminuir um pouco a margem deles. Mas nós não temos ação sobre o negócio deles. Então, cada um cuida do seu negócio e é assim que a coisa funciona.
Érico, hoje, né, você citou que o preço aí do frango inteiro está em torno de R$4,10. Para a gente ter aí uma ideia da relação com os custos de produção, né? Você citou o preço da saca de milho, do farelo de soja. Quanto que está aí o custo de produção por quilo do frango inteiro?
Porque o abatedor ele não consegue fazer só frango inteiro, né?
Uhum.
Mas se ele fizesse só frango inteiro, com certeza esse custo aí estaria, um produto colocado no nosso cliente, ele teria que ser vendido a R$4,70, R$4,60. Com certeza, para empatar, né?
Então, atualmente o agricultor está saindo no prejuízo.
Atualmente os abatedouros estão com prejuízo. No mês de abril, sim, todos já estão amargando prejuízo.
Certo. E essa situação deve perdurar aí por quanto tempo, Érico? Você vê aí uma saída, né? Algum prazo para que isso acabe melhorando?
Não, vai depender da velocidade com que a oferta se ajustar à procura, né? Então vai depender de como que o Brasil inteiro vai se mover nesse sentido. Porque hoje, se sobrar um frango lá no Rio Grande do Sul, porque não exportou, esse frango vai aparecer aqui em São Paulo, que tem 46 milhões de habitantes e com consumo per capita acima da média nacional. Ou vai para o Rio de Janeiro, ou vai... Existia um mercado muito forte no Norte e Nordeste, né? E isso também, esse mercado também foi afetado seriamente pelo problema dos turistas. Não tem mais turista lá, né? Então, restaurantes, hotéis, tudo isso aí agora está parado, né? E tudo indica que a recuperação ela vai ser lenta. Então, nós temos que nos preparar aí para um período um pouco longo. E vai depender essa questão de preços, essa questão de oferta e procura, depende única e exclusivamente de quem está no setor, como é que vai se ajustar e a velocidade. Não existe mágica, nós não estamos recomendando nada, mesmo porque todo mundo já conhece isso, né? Não precisa de recomendação. E cada empresário é muito individual, ele resolve o seu problema conforme a visão dele. Não existe uma coordenação de alguma associação, de alguém que coordene isso e que faça, digamos assim, uma recomendação para isso. Não, não precisa. Todos os abatedores, todos os empresários já conhecem o problema de crises passadas, exatamente igual. Eu diria que teve uma das crises aí que teve que reduzir até 30% para se adequar. Então, tudo isso é conhecido, não precisa recomendação de ninguém, não precisa nada. Cada um vai agir conforme o seu fôlego e conforme o seu poder de fogo.
Certo. A gente, né, falou aí, comentou aí a respeito dessa redução abrupta na demanda do food service, da merenda escolar, né, que são muito representativos aí para a cadeia do frango. Segundo as cotações do CPEA, da Esalq, a gente tem visto também algumas quedas no preço do frango resfriado e no congelado. O varejo também está reduzindo as compras, Érico, ou não? Por enquanto, aí está mantendo uma estabilidade.
Não, parte dessa produção, ela migrou para os supermercados e casas de carne, né? Então, é lógico que a pessoa está em casa, mas ela está consumindo. Só que nós estamos percebendo que isso não é suficiente para compensar, né? Fatalmente nós teremos problemas e como já está claro aí, né, com as estatísticas mostrando aí redução de 10% no preço, isso não é à toa, né? É porque existe aí um pouquinho mais de oferta além da procura. E essa questão ela pode se agravar. E não tem muito o que fazer, a gente tem que trabalhar no sentido de pelo menos ter um empate aí para manter as nossas indústrias rodando, manter os nossos empregos, nossos funcionários. Como eu falei anteriormente, todos os abatedores tiveram que contratar gente sobressalente durante esse período, entre 10% e 12%, e não sabemos quando que essas pessoas irão voltar, como é que vão voltar. Então, nós já tivemos esse aumento de custo. Então, eu acho que é um dos únicos setores que está, além de manter os funcionários, está contratando. É uma coisa assim, meio mosca branca, né?
E os abatedouros, né, como você disse, que estão aí repondo, né, essa força de trabalho que tem sido afastada por ser grupo de risco ou por ter apresentado algum sintoma, houve alguma redução, alguma diminuição do ritmo de abate ou não? Está aí se mantendo numa cadência?
A maioria dos abatedores estão evitando fazer qualquer hora extra, em respeito às equipes e tal. Os abates no sábado, a maioria dos abatedores não estão fazendo, tá? Então, o ritmo, com certeza, ele reduziu. Esse pessoal novo que entra, como são linhas de produção, eles aprendem rapidamente. Então, a substituição, digamos assim, ela não acarreta grande problema no ritmo, né? Mas, com certeza, horas extras e abates extras no sábado, por exemplo, todos cortaram. Então isso é uma coisa boa. Aí os funcionários, eles vêm, trabalham no abatedor, no ambiente de trabalho. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis, com desinfecção, com uso de máscara, com desinfecção de ônibus, vans, desinfecção dos locais onde eles descansam, uma atenção muito especial do departamento médico para qualquer sintoma respiratório, não interessa se é gripe, se é resfriado, coisa assim, passa tudo pelo departamento médico. E até agora, nós não, graças a esses cuidados todos, nós não tivemos grandes problemas e vamos tocar. É assim que nós estamos trabalhando.
Certo, Érico. Eu disponibilizo esse sinal, né, esse tempo final da nossa entrevista, para que você deixe aí um recado para toda a cadeia de avicultura nesse momento aí que está sendo complicado.
A mensagem é de que cada um pense no seu negócio, né? Que tome todas as providências possíveis para proteger os nossos funcionários, tá? Para que não ocorram problemas graves, né? Tomar todos os cuidados dentro daquele protocolo que foi, foi acertado entre as associações e os abatedores, isso é o número um. Fazendo-se isso, vai continuar com a indústria rodando normal. E quando eu falo nisso, não é só abatedor, é abatedor, fábrica de ração, incubatórios, né? E o segundo ponto é a questão do tratamento com relação a vendas, verificar muito bem como é que estão as vendas, se a empresa exporta, analisar muito bem como é que está o setor de exportação e fazer uma projeção muito fria e calculista do que serão os próximos meses com relação a volumes, né? Por quê? Porque contra custo não existe milagre, e o milho e a soja continuam e têm indicativos de continuarem com os preços muito firmes, pelo menos agora até a colheita da safra de inverno. Então, não existe uma recomendação, uma fórmula para que seja feita, apenas que todos observem, né, as crises anteriores e analisar, fazer um balanço, né, fazer uma equipe de uma discussão grande dentro da empresa para ver se o remédio do passado é o mesmo que nós vamos aplicar agora ou se nós vamos ter que aplicar remédios mais fortes ainda do que no passado. Nós já passamos tantas crises e essa nós vamos passar também. E nós, o setor como um todo, nos sentimos bastante orgulhosos de ter reagido a todo esse problema aqui e ter cumprido todos os pedidos que os governos estaduais e federais nos fizeram de manter a atividade trabalhando e produzindo proteína de custo barato para a população e não deixando faltar nada nos pontos de venda. Isso, o setor inteiro se orgulha disso. Nós também, nós temos que reconhecer e agradecer os funcionários, os trabalhadores, os fiscais do Serviço Federal e Estadual, que estão conosco, trabalhando, assinando guias de exportação, fazendo toda a papelada legal que a gente precisa para desenvolver a nossa atividade, e o pessoal também está pegando firme com a gente. No Brasil inteiro, praticamente não está existindo problema nenhum. Então, acho que o fechamento geral é esse. O nosso compromisso é não deixar faltar produto. Isso, na minha opinião, já está cumprido. E agora nós temos que dar uma pensadinha na nossa sobrevivência daqui para frente, né? É lógico que vai ter um tempo de adaptação, então cada um tem que fazer a sua análise de cada empresa, para cada empresa vai ter um remédio.
Certo, Érico, eu agradeço a sua participação aqui conosco, você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado a todos.
Estivemos aí, portanto, com o Érico Kozer, que é presidente da Associação Paulista de Avicultura, detalhando para a gente o atual cenário para a avicultura. Segundo ele, aí houve uma queda de 10% no preço do frango inteiro no atacado em São Paulo, né, nesses últimos dias aí de confinamento, uma quebra em torno de 20% na demanda, com o fechamento aí das cadeias de food service e das escolas, que a merenda escolar representa aí uma grande parcela do consumo de frango. De acordo com ele, os empresários, né, da cadeia da avicultura vão ter que repensar aí os modelos de negócio para tentar ajustar a oferta à demanda para evitar que os preços caiam ainda mais. De acordo com ele, em abril já se desenha um cenário de prejuízo para o setor da avicultura. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informação para vocês aqui no Notícias Agrícolas.